Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou refletir um bocadinho sobre o ano de 2022, vou falar um bocadinho sobre passagens de ano no geral e sobre esta altura do ano e sobre aquilo que eu quero fazer para o ano de 2023, portanto, vamos dar início ao episódio. No dia em que eu estou a gravar isto, ainda estamos em 2022, mas quando este episódio sair já vai ser dia 1 de janeiro e eu quero desejar a toda a gente, primeiro de tudo, um bom ano já agora, mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer paciência, porque eu acho que o primeiro dia do ano é provavelmente o pior de todos, por vários motivos. Primeiro porque passagem de ano, muito provavelmente estou cansada da noite anterior, ou com um bocadinho de ressaca, um bocadinho cansadinha, ou então outra coisa qualquer, mesmo que não estejamos cansados por causa do sono, acho que é um dia pachorrento. Embora se calhar para muita gente é fixe porque é feriado, mas opá, eu sinceramente não adoro o primeiro dia do ano, vou ser sincera, tipo, acho uma seca. Mas o episódio de hoje vai ser sobre o ano novo, que basicamente é um dos maiores eventos do ano, a seguir ao Natal. Eu vou ser sincera, eu gosto mais do Natal do que propriamente do Ano Novo, porque gosto mais do ambiente natalício. Gosto mais do Natal, pronto, e sempre gostei mais. Mas acho muito fixe celebrar-se a passagem de ano com tanto entusiasmo e o facto de se fazer disso um evento, porque acho que também se não usamos estas coisinhas para fazer, para juntarmos com família, com amigos, não é? Vamos fazer quando? A não ser que seja só no nosso aniversário. Tipo, acho fixe darmos valor ao facto de ser um novo ano e etc. Embora não sei, prefiro o Natal. Mas até à data, também vou ser sincera, eu não me lembro de ter tido uma festa enorme de passagem de ano. Tipo, só aconteceu uma vez, pá, aí na minha casa antiga em Lisboa, com poucos amigos, não fomos muitos, mas lembro-me que eu estava quase a dormir antes da meia-noite. Foi tipo das minhas piores bebedeiras, eu diria, e não digo isto com orgulho. Mas pronto, imaginem, foi 2018, foi o primeiro ano que eu fui para Lisboa. Não fiz propositadamente, mas pronto, confesso que na altura fiquei super de género. Não me acredito que tipo, quase que nem aproveitei a noite, estão a ver? Mas isto aconteceu-me com 18 anos, mas antes disso eu passei sempre com os meus pais em casa e ficava a ver Harry Potter, mesmo com 17 anos, 16, e basicamente eu ficava a ver Harry Potter em casa enquanto os meus irmãos iam para a Baixa depois da meia-noite, iam com os amigos e blá blá blá, eu fiquei sempre em casa. E não é que eu não tenha tentado fazer grande festão ou assim, mas é que eu sinto que é daquelas coisas, pá, que é sempre muito complicada de marcar, tipo, e de acontecer, porque envolve uma dinâmica com muitas pessoas, tipo, alugar casa, depois há um caixa que é muito caro e depois há outro que é que não pode nesse dia e depois só pode um e depois mamãe e depois, pá, é uma coisa que de facto não é muito fácil de marcar, porque, e todas as razões são plausíveis, porque enfim, tipo, o facto de termos muitas pessoas vão ter prioridades diferentes, é normal, e então isso acaba por ser um bocadinho tricky para conseguir marcar, a não ser que seja tipo, sei lá, convidar pessoas para vir à minha casa é diferente do que tentar alugar uma casa com um grupo, faz-me entender. Pronto, portanto, não vos vou dizer que não fantasio com isso. Eu fantasio imenso com a ideia de alugar uma casa linda para a passagem de ano, acho que toda a gente pensa nisso. E eu um dia adorava fazer uma festa, tipo, num hotel incrível e fancy, tipo, como vemos nos filmes mesmo. Sei lá, alugar uma sala para jantar, com pista de dança. Pá, essas são as minhas cenas preferidas. Eu adoro estar com amigos, com um grupo de amigos, estar a dar boa música, estar a comer, tipo, isso para mim é das minhas cenas favoritas, estão a ver? Portanto, a passagem de ano é o pretexto que faz mais sentido para fazer isto. Mas pronto, eu basicamente quero aproveitar este episódio para fazer uma reflexão sobre o ano que passou e o que aí vem, e eu acho que é uma boa altura para entrarmos numa fase introspectiva e pensarmos um bocadinho sobre aquilo que fizemos e sobre aquilo que se calhar queremos fazer. E eu muito sinceramente, se eu pensar bem, tipo, na minha evolução ao longo dos anos, e posso até pegar mesmo de 2021 para 2022, eu sinto que noto sempre um crescimento em mim positivo, desde 2018 até agora, eu noto que mudei muito. E há uns tempos, lembro-me de encontrar... Não quero dizer que todos estes anos tenham sido bons, eu acho que a partir de 2020, especialmente, eu comecei a melhorar de uma forma e evoluir de uma forma positiva, porque eu há uns tempos atrás, por acaso, encontrei um texto que eu tinha escrito em 2019, em que estava a ser mesmo, tipo, má para mim. Eu estava a dizer cenas, sei lá, que eu nunca diria, nem me passariam pela cabeça dizer hoje sobre mim, estão a ver? Eu sei lá, eu quando vi esse texto que eu escrevi, eu fiquei completamente chocada. Porque lá está, hoje em dia é daqueles pensamentos que nem sequer me passariam pela cabeça, tão maus que são, no sentido de falar tão mal de mim. Tipo, parecia mesmo que não estava a falar de mim própria, estava a falar de outra pessoa qualquer que eu não conhecia. Hoje em dia dou muito mais valor e acho que isso depois se nota em tudo. Estão a ver, tipo, na minha motivação para fazer mais coisas, é algo que tem acontecido e que nem sempre dá para falar publicamente, mas sinto mesmo que tenho confiado mais em mim e avançado com mais ideias minhas, estão a perceber? Tipo, sinto que é muito mais fácil para mim confiar numa cena que eu quero fazer, porque se calhar há uns tempos atrás eu ia com a motivação errada, estão a ver? E noto também nas cenas mais pequenas, sei lá, tipo, o meu estilo mudou muito e sinto que a cada ano que passa começo a conhecê-lo melhor, o que também é incrível porque acaba por fazer parte da minha identidade, porque é uma coisa que eu gosto muito no geral, tipo, de estética e da minha roupa e de estilo e de combinar cenas. Gosto imenso de ser criativa nesse aspecto e eu noto que ele mudou muito e eu vejo cenas minhas de há uns tempos atrás e fico tipo, fogo, tipo, eu na altura, tipo, ou seja, noto que abriu um bocadinho os horizontes, estão a ver, tipo, e fico mesmo contente com isso e ganhei gosto em tratar de mim, seja fisicamente como psicologicamente. E embora, obviamente, que não estou a dizer que estou sempre bem e etc, mas a verdade é que já lido muito melhor com as coisas do que se calhar lidava há uns tempos atrás. Porque antes se calhar acabava por ser mais destrutivo para mim. Hoje em dia já aprendi mais a relativizar pensamentos ou cenas que passam pela cabeça que são piores ou que são negativas para mim. E sei se calhar fazer uma melhor autoanálise sem ser má. Estão a ver? À medida que eu estava a escrever este episódio, achei que era fixe partilhar convosco os meus melhores momentos de 2022 e os meus momentos mais baixos. E eu, por acaso, para não ser demasiado egocêntrica e porque sinceramente eu acho que é mesmo uma coisa fixe e também é um exercício que eu quero que as pessoas que estão a ouvir este podcast façam, é pensar tipo no vosso ano e pensar de género, eu tinha posto este objetivo em 2021, por acaso este ano até o cumpri, que fiz, porque eu acho que são cenas que sabem mesmo bem ir ver tipo o que é que fizemos e o que é que não fizemos. E perceber tipo porque é que não fizemos, porque motivo é que ainda não aconteceu, será que não queríamos, será que fazia sentido ano passado e este ano já não faz sentido porque entretanto aconteceu isto ou isto. E portanto eu estou à espera que vocês me enviem as cenas para também comentar um bocadinho as vossas resoluções e cenas que vocês aprenderam em 2022, mas enquanto eu espero pelas respostas vou-vos dizer então a primeira e a mais importante é: eu comecei a gostar de plantas reais. Pá, eu tinha para esta, desculpem, não me achem ridícula, mas é pá, posso ser sincera, isto é grande upgrade na vida de uma pessoa, eu juro. Tipo, eu usei plantas falsas em casa durante anos a fio, tipo, porque eu vi sempre a minha mãe a fazer isso em casa, no Porto. Pá, e eu comecei a gostar de plantas reais. Olhem, há uma diferença. Primeiro, é fixe o facto de terem que cuidar da vossa plantinha. Primeiro, isso é fixe, tipo, têm que regar. Eu tenho o meu regador azul bebé, que eu adoro. Ponho-as mais ao sol, depois às vezes tiro-as, porque às vezes está muito sol e elas não podem levar com tanto sol, ou rego-as mais. Pá, é uma coisa mesmo engraçada, porque estamos ali a fazer manutenção, quase como se fosse um animal de estimação, mas com muito menos atenção, obviamente. Mas percebem o que eu estou a dizer? É tipo uma fatia do que é ter um animal de estimação, quase. Porque é um ser vivo e eu quero que ele viva o máximo tempo possível e quero cuidar bem dele. É mais nesse aspecto que eu estou a dizer. Eu lembro-me que no início do ano, pá, em março, eu comprei flores para a minha varanda. Eu tenho um varandinho e eu comprei umas flores mesmo lindas, lilases, que elas eram um bocadinho difíceis de manter. A senhora do horto avisou-me. Ah, isso é outra cena, tipo, eu adoro ir ao horto. Tipo, é grande a cena, há tantas plantas. Mas pronto, eu fui ao horto, comprei flores e elas duraram, pá, 4 meses. E não é uma coisa assim tão fácil, porque a verdade é que as estações do ano estão um bocado todas trocadas. Elas eram flores exterior, mas ainda assim era preciso regá-las bastantes vezes por semana e tinha que ser numa quantidade certa e depois elas não podiam apanhar com muita chuva nem com muito sol. Portanto, não foi assim tão fácil e fiquei super orgulhosa por elas terem durado tanto tempo. E elas eram lindas, tipo, eu lembro-me que na altura estava sempre a mostrar, tipo, sempre que eu recebia pessoas em casa, porque eu tinha acabado de mudar de casa e também já vamos aí, eu mostrava, fazia questão de mostrar, tipo, vejam as minhas flores, tipo, vejam, estão lindas, não estão?
Eu sei.
Eu ficava mesmo contente. Outra coisa muito fixe e que eu já tinha como objetivo desde 2020 e que felizmente ao longo dos tempos foi-me possível fazer mais isto, porque também ganhei mais paciência, é começar a usar mais roupa em segunda mão. E acreditem, tipo, eu sempre gostei de ir a lojas em segunda mão, mas ter roupa em segunda mão e encontrar coisas giras em segunda mão dá trabalho, no sentido em que é preciso ter muita paciência, porque as lojas em segunda mão muitas vezes, tipo, só têm muita porcaria, muita coisa velha, muita coisa que, tipo, às vezes até é um bocadinho overpriced e não vale assim tanta pena. É mesmo preciso, tipo, ir quase peça a peça, mas é uma coisa que com o tempo eu fui ganhando mais gosto e vou ser sincera, não é aquela coisa que eu consiga fazer todas as semanas ou assim, porque primeiro, tipo, não tenho bem tempo para isso e porque não quero dar demasiada prioridade a comprar roupa nova várias vezes, mas também porque dá mesmo muito trabalho comprar cenas giras em segunda mão, tipo, estou mesmo a falar a sério, tipo, isto é um problema de primeiro mundo. Mas é uma coisa que não é assim tão fácil como entrar numa loja e ver uma peça bonita. Mais facilmente isso vai acontecer, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu agora vejo os meus outfits às vezes e quase todas as peças que eu tenho são em segunda mão. E é mesmo fixe porque, tipo, eu adoro moda e, de certa forma, às vezes é difícil não ser... Ou seja, não comprar e ter um bocadinho aquela cena mais consumista, que é uma coisa que eu tento mesmo não ter, é tipo comprar roupa pontualmente e fazer investimentos pontualmente em roupa. E é mesmo fixe usar roupa em segunda mão, tipo, a sensação é mesmo boa, é tipo, eu estou a dar vida a uma peça que outra pessoa já não usou, que não deitou ao lixo e eu a estou a usar e isto é mesmo reciclável. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É tipo cíclico. É mesmo fixe. Tipo... Eu estou a adorar e acho que é uma cena gira e lá está, é uma coisa que eu tinha como objetivo desde 2020, eu lembro-me de ter isso na cabeça, tipo, eu quero usar mais roupa em segunda mão, tipo, não quero comprar tanta roupa e já estou a começar a conseguir e isso deixa-me contente. Outra cena que eu tinha como objetivo para este ano em específico era experimentar coisas novas e esta aqui para mim é sem dúvidas das cenas que eu estou mais orgulhosa de mim deste ano, que é... By the way, isto é uma cena mesmo positiva de estar a fazer. Estão a ver? Tipo, estou a falar bem de mim. Isto é mesmo giro. Mas pronto, até porque tantas vezes vou mais a fundo no podcast e é fixe estar a falar assim de cenas boas que aconteceram. Eu experimentei coisas novas, que era uma cena que eu queria muito fazer e quero continuar a fazer, porque tenho 20 anos, 22, mas estou na fase em que quero experimentar coisas. E então, eu, embora não tenha gostado deste curso, e vou ser sincera, eu fui pouquinhas vezes, fui mesmo muito poucas vezes ao curso, eu nem sequer o terminei, mas eu fiz um curso de acting, que foi uma coisa que foi boa para eu ir, que era para eu entender o que é que, qual é que era a percentagem que eu gosto, ou até que ponto é que eu gosto, por exemplo, de representar, ou de que maneira é que faz sentido para mim. Foi bom para perceber, tipo, o que é que faz sentido ou não para mim, estão a ver? E na altura, eu não vou ser sincera, tipo, não gostei muito do curso em si, mas foi muito bom para mim ter ido e ter saído da zona de conforto, porque saí mesmo, tipo, os exercícios que se faziam nas aulas eram... Eu não sei se vocês já fizeram algum curso de acting, se alguma pessoa que está a ouvir já fez algum, mas tipo, o curso de acting muitas vezes é complicado porque temos que fazer coisas ridículas à frente de outras pessoas. Eu acho que já falei disto no outro episódio, mas eu pus-me em várias situações, tipo, a fazer cenas ridículas, desde sons, desde movimentos, tipo, é uma coisa estranha. Mas pronto, fui e fiquei feliz só pelo facto de ter ido. Outra cena que estou muito contente também foi o facto de eu ter experimentado coisas novas na costura. Sinto que estou muito mais criativa e estou muito mais à vontade e vou muito mais em frente, lá está, que era aquilo que eu também estava a dizer, com as minhas ideias, muito mais facilmente acredito num projeto de costura que eu tenho na minha cabeça e que depois sei que vai funcionar, estão a ver? E fico mesmo contente e é mesmo bom porque sinto que estou muito mais à vontade. Box, experimentei box, isto foi uma cena que eu por acaso acho que nunca disse em lá nenhum, Pá, e eu adoro fazer boxe. Tipo, eu descobri esta cena, tipo, é mesmo aquele desporto que eu fico cansadíssima e ao mesmo tempo estou a ganhar força nos braços, estou a ganhar formas de me defender. E eu vou ser sincera, tipo, eu adoro dar socos no saco. Tipo, sabe mesmo bem. Eu não sei se tenho energia acumulada, eu não sei o que é, mas tipo, sabe-me pela vida ir a uma aula de boxe. É incrível. Incrível. E já, por acaso agora já não vou há algum tempo, porque entretanto comecei a ter dores do ombro, porque eu parti o ombro há uns tempos, não sei se lembram, fui atropelada. Pronto, não interessa. Comecei a ter alguns problemas no ombro e tive que parar durante uns tempinhos. Agora em janeiro quero mesmo voltar ao boxe, porque, olhem, é grande a rotina. Tipo, eu ganhei força, tipo, ganhei formas de me defender, já sei dar um soco em condições, tipo, e um kick. Ah, pá, é tão fixe, juro, adorei. Depois outra cena que eu também experimentei foi cycling. Adoro cycling, é mesmo giro, ainda por cima vou num estúdio em Lisboa que tem mesmo bom gosto musical, então tipo, eu sinto que estou a dançar enquanto estou a fazer cycling, é mesmo engraçado, tipo, adoro. E tenho mais coisas que experimentei, estou mesmo feliz. Então, outra cena que eu fiz também foi experimentar, finalmente, ter uma mesa de som, porque eu adoro música e partilhei isto nos vlogmas, por acaso nunca tinha partilhado, durante imenso tempo nunca partilhei nada. Mas também sinto que já estou a começar a aprender mais, então também já me sinto um bocadinho mais à vontade em mostrar só algumas coisas. Mas eu peguei numa mesa de som e estou a adorar aprender, tipo, as transições e passar as minhas músicas preferidas. E lá está, é uma coisa que se calhar há uns tempos atrás eu pensava, lá está, porque estão a ver, tinha outro pensamento e outro mindset em relação a mim. E se calhar se eu quisesse comprar uma mesa de som ia-me achar completamente ridícula. E tipo, claro que eu não estou ótima nem... e estou longe de estar incrível a passar, mas tipo, é mesmo fixe só o facto de estar a aprender, porque me está a dar mesmo gozo, estão a ver? E é mesmo daquelas coisas que eu estou a fazer e é de género. E há, tipo, eu passo aqui 3 horas ou 4 e não noto o tempo a passar. E é aí que eu sei que estou a fazer uma cena que eu gosto, estão a ver? Pronto, portanto, isto está a ser mesmo fixe. Outra coisa incrível foi que eu comecei o podcast. Finalmente, eu já queria fazer um podcast há muito tempo e finalmente senti que estava preparada para o fazer e arranjei o melhor formato para mim. E estou mesmo contente porque sinto que é daquelas coisas que, felizmente, quando as pessoas vêm ter comigo, assim, é uma coisa que as pessoas falam muito, é do meu podcast. Pausa para beber água, desculpem. E então tem sido mesmo bom, até porque o podcast tem-me obrigado a escrever mais, porque eu escrevo os episódios e está-me a ajudar muito a melhorar a minha escrita. E isso é uma coisa que eu também acho muito importante, porque... lá está, eu não fui para a faculdade e é uma coisa que eu gosto de fazer, que é continuar a aprender coisas e a motivar-me e a ser mais autodidata. Portanto, para mim tem sido ótimo fazer o podcast, tem sido uma experiência super positiva. Outra cena que eu experimentei também pela primeira vez foi fazer uma viagem de autocaravana. E andei de mota. Não fui eu que conduzia a mota, foi o meu namorado, mas andei de mota, não interessa, tipo, foi incrível. E digo-vos uma cena, tipo, esta viagem de autocaravana foi provavelmente das melhores viagens que eu já fiz, porque, para além de ter estado em sítios lindos, porque foi no sul de Itália, é mesmo aquela viagem de sonho, estão a ver, tipo, que vocês fazem num filme. E adorei, e sei que tenho mesmo sorte por ter conseguido experienciar esta viagem, tipo, com 22 anos, tipo, é mesmo fixe o facto de eu ter ido, até porque imaginem, para mim, eu sou muito de conforto nas viagens, eu vou ser sincera. Embora também goste do outro lado, eu acho que muito mais facilmente vou gostar de uma viagem mais confortável. E atenção, autocaravana foi bastante confortável, atenção. E também foi isso que me surpreendeu, porque eu não estava à espera. Mas foi super confortável, pá, adorei. E para essa viagem foi sem dúvida um ponto alto. Outro ponto alto foi, lancei uma coleção de biquinis com uma marca portuguesa, 38 graus, e adorei. Tipo, foi mesmo fixe fazer o design de peças e de padrões e de cores e depois ver aquilo ficar uma coisa palpável, porque é uma coisa que eu raramente sinto, não é? Porque como eu faço muitas cenas na net e embora seja uma ótima forma de também conseguir expressar de várias maneiras, ter uma coisa palpável minha, esqueçam, tipo, é a melhor cena. Portanto, para mim, lançar a coleção de biquínis também foi muito fixe, porque lá está, eu sinto que desde que estou na costura e desde que entrei na costura que tenho este chip de moda mais ligado, e então tem sido uma coisa super fixe e na altura também foi uma coisa que fez com que eu saísse muito da minha zona de conforto, porque tive que fotografar em biquíni, tipo, no meio de uma praia em Cascais, no pico do verão, E isso foi fixe, estão a ver, para sair da zona de conforto. Portanto, eu adorei. E agora vou aqui, porque nem tudo é incrível, eu vou aqui a um momento baixo de 2022 que, olhem, vou ser sincera, acaba por ser bom e não quero ser a pessoa irritante que diz que não tem momentos baixos. Claro que eu tive recaídas, tipo, claro que houve coisas menos boas e a seguir também já vou falar um bocadinho das minhas resoluções, mas tipo, basicamente, a minha mudança de casa foi provavelmente das piores mudanças de casas que, tipo, que eu acho que fiz, que vou fazer na minha vida, ou pelo menos espero que sim. Primeiro ponto, encontrar uma casa em Lisboa foi absolutamente uma tarefa impossível, primeiro ponto. Segundo, a mudança em si foi caótica porque a certo ponto tudo atrasou e nós não estávamos a contar com estes atrasos, então vocês não estão a perceber, tipo, eu tinha uma casa, que era a minha casa antiga em Lisboa, não é? E tinha a minha casa nova, em Lisboa também. E basicamente, quando já me tinham cortado a luz, porque eu tinha cancelado os contratos, não é? Há toda esta dinâmica de iniciar um novo contrato com a luz, com a água, na nova casa. Enquanto uma casa já tinha cancelado o contrato da luz, a outra já só tinha água, mas não tinha água quente, e a outra não tinha água, mas só tinha luz. Ou seja, vocês não estão a perceber, eu andei tipo nómada durante um mês ou mais. Tipo, eu não tinha um sítio para estar e estava-me completamente a fritar toda, tipo, estava-me a passar porque eu não tinha tipo sítio para estar, estão a ver, tipo, estável. Eu estava quase a ir para um hotel porque eu não tinha bem um sítio para tomar banho em condições porque depois não tinha luz. Mas depois, olhem, esqueçam, foi uma salganhada e tipo, eu odeio. É absolutamente horrível mudar de casa. Aliás, só se vocês pensarem, tipo, pensem na vossa casa, ok? Agora pensem em todas as coisas, até ao mais, a cena mais insignificante, um lápis, ok? Um livro, qualquer coisa, vocês terem que empacotar literalmente tudo aquilo que está na vossa casa. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam das mudanças de casa como se fosse uma cena tipo super simples. E, ah, tipo, contratas uma empresa de mudanças e já está. Não, não está. Não, não está. Há muito mais coisas. E foi, na altura, foi absolutamente detestável, foi das piores fases do meu ano, tipo, eu odiei, chorei imensas vezes, tipo, estava-me a passar, e depois, tipo, não estava a gostar dos meus vídeos, porque não estava num sítio incrível para os gravar, e depois, esqueçam, foi horrível para trabalho também, portanto, foi tudo mau. Agora, vamos falar aqui, se calhar, das melhores cenas que eu consumi, em 2022. Então, eu acho que o melhor livro que eu li foi o Memory Police, que na verdade foi uma recomendação da minha irmã. Este livro é uma distopia. Vou ser sincera, é um livro um bocadinho deprimente, mas eu amei a história e recomendo 100%. É mesmo muito bom. Pesquisem na internet Memory Police. O melhor filme para mim, ou dos filmes que eu mais gostei de ver que saíram em 2022, que eu vi recentemente, foi o Pinóquio. Gostei muito do Pinóquio. E também gostei muito da Rapariga Selvagem, que é daquela rapariga que faz o Normal People. Melhor música barra álbum. Olhem, o melhor álbum para mim que saiu este ano foi, sem dúvida, o dos Arctic Monkeys, o The Car. Gostei mesmo muito. Mas eu diria que a artista que eu se calhar tenho ouvido mais é a Pink Panthers. Eu tenho ouvido muito a Pink Panthers. Tipo, sinto que ela tem músicas que eu não gosto, mas quando eu gosto de uma música dela, tipo, eu ouço em loop e adoro e não me canso. Tipo, gosto mesmo muito dela. Mas eu diria que a música que eu mais ouvi este ano não foi uma que saiu este ano, mas foi uma que eu descobri, que foi a I Get Lonely, da Janet Jackson. Tipo, eu não vos consigo dizer a quantidade de vezes que eu ouvi esta música. Esta música é tipo a definição de tudo aquilo que eu gosto numa música. A letra, a melodia, a forma como ela está a cantar, tipo, está tudo incrível, amei, vão ouvir. O melhor sítio onde eu estive foi no sul de Itália, foi o sítio mais bonito onde eu já estive até ao dia, até à data, acho eu. A melhor série que eu vi foi High Fidelity, que é uma série da Disney Plus que infelizmente foi descontinuada, mas a principal é a Zoe Kravitz. Eu amo a Zoe Kravitz, acho-a linda, adoro tudo nela, portanto recomendo 100%. E a série que eu também vi que saiu este ano, a nova temporada, foi Stranger Things. Eu lembro-me de ver a nova temporada no Algarve, tipo, num ápice. Eu estava de férias com os meus pais. Pá, e foi, sem dúvida, a melhor temporada de Stranger Things. Tipo, está tudo incrível. Pá, eu adorei esta série. Esta série e esta temporada em específico foi espetacular. Tipo, está mesmo muito, muito bom. A nível de pop culture e de cenas que aconteceram, que eu acho que toda a internet viu e teve acesso. E vou ser muito sincera, é uma coisa que eu por acaso, e pode ser irónico, e vocês até podem achar que eu estou a mentir, mas eu nem estou a dizer que isto é uma cena boa, nem estou a dar flex, porque eu nem acho que isto seja fixe, mas tipo, eu muitas vezes não estou a par das cenas que se passam na internet, e portanto, eu não fiz uma lista assim tão grande, eu tive que ir pesquisar um artigo para me ajudar a relembrar de algumas coisas, mas eu tenho aqui três momentos para destacar que eu tive mais a par, que foi o estalo do Will Smith, obviamente, que para mim, eu acho que nunca falei disso aqui, mas tipo, para mim foi... E sou da opinião, e acho que toda a gente é, tipo, acho que não ouvi ninguém a dar praise, pronto, mas tipo, para mim foi completamente absurdo e para mim demonstra as pessoas e o Twitter, por exemplo, o Twitter hoje em dia é assim, é tipo, se antes estás ofendido com uma cena, vais bater em alguém, tipo, não bates fisicamente porque não dá, mas bates e agrides psicologicamente, portanto, para mim, o tal do Will Smith define um bocado a geração de agora, tipo 2022, para mim é a definição perfeita daquilo que acontece, que é sentes-te ofendido pessoalmente, alguém faz uma piada, está a fazer um humor, está a fazer o seu trabalho ou outra coisa qualquer, tu sentes-te ofendido, então te esqueçam, tipo, cai tudo. Para mim a cena mais ridícula nesta situação foi o Jaden Smith ir tweetar no dia a seguir ou passado umas horas, and that's how we do it. Jaden, eu gosto das tuas músicas, podes calar na matraca, por favor. Depois Amber Heard e Johnny Depp, vou ser sincera, acompanhei bastante das cenas, tipo, eu vi imensas vezes lives do tribunal, eu nem quero imaginar, tipo, o que é estar numa situação destas e estar, ui, enfim, porque, imaginem, isto não pode ser mais gossip e estar a entrar, tipo, a 100% na vida de alguém, mas eu achei super interessante ver a forma... como os advogados falavam, falarem sobre um certo assunto de uma certa maneira, com um certo tom, para tentar convencer o júri. Achei essas cenas mesmo interessantes e, vou ser sincera, acompanhei imenso a cena da Amber Heard e do Johnny Depp. O Elon Musk e o Twitter, isto foi também grande acontecimento, porque eu lembro-me de ver muita gente a falar sobre isto, mas eu vou ser sincera, já não é daquelas coisas que eu acho que sequer dê bem para comentar, sabem? Porque eu sinto que já está, é tipo uma bola de neve e depois o Elon Musk também já fez tanta coisa e está envolvido em tanta coisa e depois o Twitter também já não estou bem presente porque já não gosto muito de estar no Twitter, então é de género, Paulinho, foi um acontecimento, eu sei que foi, não tenho grande coisa para dizer, porque eu sinto que nem consigo bem comentar as cenas que o Elon Musk faz ou não faz, porque depois vem tanta coisa atrás, estão a ver, tipo, não dá para acompanhar tudo, não dá, nem dá para perceber o que é verdade, o que é que não é verdade, tipo, não dá. Eu acho que são estes momentos que eu tenho para destacar de 2022, uau, que grande análise que eu fiz, não é? Fui mesmo a fundo. Uma coisa que eu fico mesmo contente e que lá está, eu referi há bocadinho, é que acho mesmo super importante para conseguirmos atingir, tipo, cenas que nós queremos fazer ou assim, sermos mais realistas, ou seja... Por exemplo, eu fiz aqui as minhas resoluções e daqui um bocadinho também vou ler as vossas e quis ser específica nos objetivos porque acho que é mesmo importante darmos passos pequenos. Imaginem que eu quero ser cantora e lançar um álbum. Os meus objetivos, em vez de ser tipo, ser cantora e dar um concerto, se calhar em vez de ser isto é tipo, o meu objetivo se calhar devia ter aulas de canto ou ouvir mais música, barra ir a mais concertos, conhecer mais artistas, ler mais sobre artistas, escrever mais, tipo, melhorar a minha escrita em música. Estão a perceber? Ou seja, eu acho que é mesmo importante pôr objetivos pequenos e fazermos coisas pequenas no nosso dia-a-dia, na nossa semana ou durante o nosso ano, que são um passo que pode parecer pequeno, mas que depois se juntarem tudo acaba por ser um passo bastante grande. Para o vosso objetivo. E acho que é mais fácil fazer assim. E é uma coisa que eu estou a praticar. Lá está, era o que eu estava a dizer. Que eu estou a praticar desde 2020. Estão aqui os meus cães. Portanto, se ouvirem algum a rosnar ou a brincar. Pronto, são eles a brincar. Era isso que eu queria dizer, aliás. Eu acho que é mesmo importante, lá está, fazer objetivos mais pequenos. E sermos mais específicos. Isso é uma coisa que eu tenho feito e que me tem ajudado muito. E era por isso que eu estava a dizer que tenho sentido que tenho cumprido as minhas cenas. Aos poucos e poucos. Eu acho que a nível pessoal, e também não, vou ser bastante breve, eu acho que a nível pessoal uma coisa que eu acho que quero fazer é ter um bocadinho mais de rotina, porque é muito fácil aparecer em cenas, ou fazer qualquer coisa, ou aparecer... Estão a perceber? Cenas de última hora que permitem e que fazem com que eu não tenha uma rotina. Portanto, eu quero ter rotina para algumas coisas específicas, por exemplo, às terças e às quintas faço exercício físico. seja cycling, seja boxe, seja o que for, tipo, nestes dias específicos eu vou a esta aula fazer X. Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque eu sinto que se eu deixar um bocado ao longo da semana, como a semana vai acontecendo, é muito fácil eu não dar prioridade a estas coisas que me fazem bem, tipo exercício físico, por exemplo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, para mim vai ser mesmo importante ter dias específicos para fazer desporto e outras coisas que me sabem bem. Depois, arranjar um escritório. Isto aqui é mesmo importante porque, lá está, eu mudei de casa e o meu escritório foi a divisão que ficou mais aquém até agora. É a divisão que... Eu acho que toda a gente tem uma divisão na casa que está menos bem, não é? Ou não? Se calhar não. Pronto. Eu sinto que o meu escritório é, sem dúvida, aquela cena que está mais incompleta e que é mais importante estar completa. Portanto, este ano, quando eu chegar a Lisboa, e em janeiro, eu quero mesmo tratar dele. E já está o meu objetivo, tipo, em janeiro eu vou ter que tratar do meu escritório. Que é para eu sentir que... Primeiro de janeiro é um mês um bocado mais parado, para mim, no geral. E depois, quero sentir que tenho um bom espaço para trabalhar, estão a ver? E que me sinto confortável e é acolhedor, mas ao mesmo tempo está organizadinho. Pronto, isto é super importante para mim. Outra coisa, a nível pessoal, que eu quero mesmo melhorar, é a minha intensidade a falar. Vocês provavelmente nunca se aperceberam, mas eu sou uma pessoa que muito facilmente fica emotiva. Eu muito facilmente, por exemplo, falo e choro. Estão a perceber? Tipo, seja de uma coisa boa, tipo, eu muito facilmente dá-me vontade de chorar se acontecer alguma coisa muito boa, ou se eu estiver a falar sobre alguma cena, ou, por exemplo, uma coisa que me deixou muito triste, ou que me deixou muito chateada, ou uma coisa que me deixa envergonhada, eu choro. Tipo, eu sou muito intensa e às vezes, tipo, não é só com cenas que me atingem a nível pessoal, no sentido de fizeram alguma coisa boa ou alguma coisa má. Às vezes eu estou a falar sobre um assunto que me diz muito, por algum motivo, porque eu sou muito interessada nele, ou porque gosto muito daquele assunto, ou não interessa, e eu sou muito intensa a falar, e eu sinto que muitas vezes, se calhar, até nem passo as minhas ideias da melhor maneira, porque estou a ser tão intensa, que às vezes até se perde a vontade de ouvir, é tipo, que gaja cansativa. E eu não quero ser a gaja cansativa, portanto, eu tenho que reduzir a minha intensidade a falar. Isto também tem um bocadinho a ver, não vou mentir, com o meu sotaque, tipo, o meu sotaque também não ajuda, eu pareço ainda mais intensa, tipo, duplamente intensa. Estão a perceber, tipo, eu não paro de dizer tipo, que irritante. Olhem, outra resolução, parar de dizer tipo. Ia dizer uma asneira agora. Pronto, desculpem. Estão a perceber? Já, não precisa mais nada. Outra cena que eu quero continuar a fazer é costurar e continuar a costurar mais e a costurar mais sozinha, ou seja, costurar mais em casa sem ter a necessidade de ir à escola de costura. Quero beber mais água. Esta é super importante. Eu bebo muito pouca água. Neste momento tenho uma garrafa de água aqui e tenho tido uma garrafa de água nos últimos dias, portanto, pá, vamos ver até quando é que isto dura. Outra cena é ser um bocadinho mais confiante, confiar ainda mais nas minhas ideias e demonstrar mais isso. Yeah, tenho que ser mais confiante. Depois, gostava muito também de vender alguma coisa feita por mim. Basicamente, lá está, no geral, quero confiar um bocadinho mais nas minhas ideias e naquilo que eu tenho aprendido nos últimos 2 anos e tornar essas coisas palpáveis. Isto já estou a falar a nível profissional, é tornar as coisas mais palpáveis. Pronto, olhem, acho que são estas as minhas resoluções. Eu juro que me vou calar e vou parar de ser uma egocêntrica, ok? E agora vou ler as vossas. Em 2023 quero ligar menos à opinião dos outros. Eu acho que esta resolução é muito importante porque eu acho que quando uma pessoa não liga à opinião de outra pessoa, eu acho que se calhar em vez de dizer não ligar a opinião, ligar menos à opinião dos outros, eu acho que é importante perceberes quando é que a opinião, ou seja, perceber a que pessoa é que vais perguntar uma opinião em relação a certos assuntos, porque se calhar há pessoas que não são as melhores para te darem a opinião sobre alguma coisa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, vocês até podem gostar dessa pessoa, mas ela pode não ser a mais indicada para aquilo que vocês estão a fazer neste momento e precisam de uma opinião. E às vezes até pode ser uma coisa que não vos ajuda, porque até pode ser uma opinião positiva, mas na verdade, se calhar, se fossem perguntar à pessoa Y, tipo, essa pessoa ia-vos dar uma resposta que faça mais sentido, porque ela percebe mais sobre o assunto. Estão a perceber? Eu acho que tem mais a ver com selecionar um bocado quando pedir opinião, porque eu acho que a opinião é importante e eu acho que é uma coisa impossível. Olhem, eu vou ser sincera, eu acho que não existe a cena de não ligar à opinião dos outros. Eu acho que é impossível, eu acho que toda a gente quer saber do que os outros pensam de nós, tipo, toda a gente é assim. Acho que quando uma pessoa diz que não quer saber do que é que as outras pessoas pensam, provavelmente está a mentir. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Lá no fundo há sempre alguém com que tu queiras saber. No meu ponto de vista, é mais com as pessoas que eu conheço ou pessoas que eu admiro, Mas, por exemplo, a minha família, é muito importante aquilo que a minha família pensa sobre mim, ou a opinião que tem sobre mim. Aliás, eu sou muito fraca nisso, basta uma pessoa da minha família não gostar de algo que eu fiz, que eu fico logo um bocado de género, ixi, foi ok, ele não gostou. Estão a ver, tipo, fico logo assim. Acho um bom objetivo, no entanto, acho que é preciso existir, também acho bom ligarmos à opinião dos outros. Aprendi que a minha companhia é incrível e estar sozinha não significa ser solitária. Olhem, disseste tudo, Bárbara. Foi a Bárbara que mandou isto, ela disse tudo. Não ser tão direta, guardar algumas coisas para mim. Às vezes não é a cena de ser tão direta, vocês às vezes não sentem que é mesmo fácil. Tipo, imaginem que vocês estão a simpatizar com alguém, ou gostam de alguém, ou tipo, não é mesmo fácil vocês falarem muito? E se calhar pensam do género, peraí, será que eu estou a falar demasiado com esta pessoa sobre um assunto que é tão importante para mim? Tipo, eu conheço assim também, esta pessoa merece isto de mim, estão a perceber o que eu estou a dizer? Sinto que é mesmo fácil, tipo, falar muito e não guardar coisas. Porque eu gosto, às vezes estou a gostar tanto da conversa, ou da pessoa, que depois partilho as cenas e tenho vontade de partilhar as cenas, tipo, falo muito. Às vezes tenho mesmo que me calar. Portanto, I feel you. A Sofia disse que nada é constante, uma onda de grande felicidade acaba sempre com uma onda de grande tristeza. Eu concordo com isto, eu acho que inevitavelmente, no geral, é preciso haverem, lá está, altos e baixos e, por exemplo, no momento em que se calhar eu estou muito bem, imaginem, com as minhas relações e com as pessoas à minha volta, por exemplo, se calhar não estou tão bem no meu trabalho. Ou se calhar até estou bem no meu trabalho e nas minhas relações, mas depois não estou tão bem comigo. Por exemplo, não faço tanto desporto, ou não cuido tão bem de mim, ou... Estão a perceber? Eu acho que existe, vai sempre existir alguma coisa na nossa vida que não está tão bem como outra fatia da nossa vida, por assim dizer. Ou seja, vai haver sempre alguma coisa... Não, é impossível estar tudo equilibrado e estar sempre tudo bem. Tipo, é mesmo impossível. Eu acho que existe sempre alguma coisa que não está incrível. E depois lá está. Mas depois temos as fases que são melhores, em que essa coisa que não está assim tão incrível não nos está a magoar assim tanto, ou não tem assim tanto peso naquele momento. Mas depois acontece sempre alguma coisa que... Estão a perceber? Tipo, eu acho que é impossível estarmos sempre bem, mas eu acho que é isso que também faz com que nós demos valor quando estamos bem. Tipo, portanto, esta cena de equilíbrio é super importante e eu acho que a solução aqui não é lutar contra isso, é aceitar e lidar com isso da melhor maneira, que é do género. E aí, não vou estar ótima em todos os campos da minha vida, é impossível. Não ficar dependente das pessoas a nível emocional. E aí, eu acho que isso é super importante também. Eu acho mesmo que um dos maiores erros que se pode cometer, e estou a falar por experiência própria, atenção, não estou aqui a apontar o dedo. Claro que é normal termos pessoas que nos ajudam a estar bem ou que nos põem mais confortáveis ou... Estão a perceber? Obviamente que isso nós podemos ter de algo externo, mas ao mesmo tempo eu acho que é mesmo importante não ficar à espera que alguém nos diga a coisa que nós queremos ouvir. Estão a ver? Tipo, imaginem que eu estou a precisar de ouvir qualquer cena específica. Tipo, eu não posso exigir isso de outra pessoa, estão a ver? Tipo, é mesmo importante não estar dependente que alguém me diga isso para eu ficar bem. Tipo, é mesmo importante eu tentar encontrar isso em mim e não numa outra pessoa que eu goste e que quer que ela me diga isso, estão a ver? Porque muitas vezes as pessoas não vão saber exatamente aquilo que... As pessoas não estão na vossa cabeça, nem têm de estar. Portanto, é mesmo importante não estarmos dependentes delas. Até porque é injusto para elas e se gostamos delas, não vamos ser injustos, não é? Foram estas as resoluções que vocês me enviaram. Haviam mais algumas, eu vou responder no Instagram do podcast na Lua. E queria agradecer por terem ouvido até aqui, porque, enfim, eu estou a falar do meu ano e eu fico dizendo, quem é que será que vai ter interesse em ouvir? Estão a ver? Mas pronto, espero que vocês tenham gostado do episódio e espero ter dito alguma coisa de interessante. Já sabem que estão super à vontade para me enviar uma mensagem a responder sobre algum ponto que eu tenha referido ou assim, tipo, eu adoro receber feedback dos episódios mesmo. E já sabem, se quiserem participar no próximo, podem ir ao meu Instagram do podcast, que é o Podcast na Lua, para participarem quando eu faço alguma pergunta ou algo desse género e para estarem também a par daquilo que vai acontecendo no podcast. Bom ano, genuinamente, e espero que tenham um bom ano. Espero que consigam cumprir as cenas que vocês têm no vosso caderninho, e as vossas resoluções e os vossos objetivos mesmo. E obrigada pelo apoio no podcast durante este ano, foi mesmo fixe. E também, no geral, obrigada por mais um ano. E obrigada a quem ouve as minhas cenas, porque significa mesmo muito para mim. É mesmo uma cena fixe. E pronto, desculpem, estou aqui a entrar em caminhos, não é? Já não vale a pena. Mas pronto, olhem, um beijinho e até ao próximo domingo.